15h20 desta quinta-feira, 17 de janeiro, Notícias Agrícolas está trazendo agora mais um boletim especial, como sempre, do boi. Para nós do agronegócio aqui, tudo é especial. Vamos então a Piracicaba. O mercado já, o mercado do boi gordo está transitando dentro do que é esperado para a segunda quinzena, a oferta já aumentando e também, naturalmente, uma queda já maior do consumo. E isso quem vai nos contar melhor um pouquinho é o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, isso mesmo, o CPEA Exalc, e vai nos dar uma posição se tem algo de diferente a ser monitorado. Tiago, seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer mais uma vez estar aí com vocês, para a gente discutir o mercado, né? Começando o ano, né?
Exatamente.
Já é um feliz ano novo é para todos da cadeia, todos do setor.
Exatamente, é a primeira vez que falamos esse ano, né, Tiago?
Isso, prazer
então,
grande.
Vamos lá, então. Tiago, conta um pouquinho, então, só para a gente consolidar aquilo que eu disse na abertura, né? Quer dizer, de que o mercado tá dentro mais ou menos do esperado, está dentro da curva, e aquilo que você já está vendo como algo a ser monitorado aí para os próximos dias.
Bom, como você disse, o começo do ano sempre você tem um cenário, podemos dizer, de mais pressão, eventualmente em cima do produto geral na economia, né? Principalmente bens de consumo, e a gente falando de carne, volta a velha história, né? Mas isso tem um impacto muito grande, principalmente depois de um ano que a economia andou de lado, você tem gastos extras por parte das famílias, e isso é impactado nas cotações das carnes, carne de frango, carne suína, carne bovina, né? A gente precisa lembrar que a gente teve uma alta do preço do boi, principalmente da carne, nos últimos meses do ano, principalmente pela oferta restrita, né, de animais, principalmente no final de novembro, dezembro, mas também por exportações boas de carne. Isso valorizou, sim, o mercado, tá? Isso trouxe um cenário positivo em termos de preço, e o que a gente nota no começo desse ano, uma expectativa era de um mercado futuro de 153, 154, mercado patinando no seu 151, 152, voltando um pouco 149, 150, mas oscilando com negócios pontuais. Natural, de começo de ano, como eu falei, gastos extras, e também a gente começa a ver o movimento, sim, da saída de mais fêmeas, como é tradicional no mercado, principalmente janeiro, fevereiro e março. Então, o movimento cíclico acaba sendo natural. A gente realmente precisa monitorar com fatores como abertura de mercado, exportações pelo lado da demanda, o mercado mais otimista em relação ao mercado doméstico, mas a gente vai sentir isso ao longo do ano, porque o orçamento já está comprometido agora, no começo desse janeiro, mas principalmente também pelo lado da oferta, né? Como que estão essas condições, seja condição de pasto, né? Tem o alimento, condição de chuva, choveu bastante, eu estou com mais ou menos umidade do solo. Se a gente traçar um cenário aí, uma visão geral do mapa brasileiro de umidade do solo, a gente vê que tem algumas regiões tradicionais de oferta de vaca, como o estado do Mato Grosso do Sul, onde você tem uma umidade mais crítica, né? Então, ou seja, menos umidade. Isso pode sim prejudicar a oferta de animais, seja na questão da vaca, da fêmea, assim como do próprio animal de reposição, do bezerro, do boi magro, assim por diante. Então, é importantíssimo monitorar essas situações nas próximas semanas.
A gente poderia até dizer, né, Tiago, se São Paulo tivesse hoje um rebanho volumoso e considerável de pasto, a mesma situação que você apontou para o Mato Grosso do Sul, valeria para São Paulo também, né, Tiago?
Valeria para São Paulo um pouco menos. A gente teve um volume de chuvas maior tá, do que o estado do Mato Grosso do Sul, mas a gente teria um pouco mais de pasto, mas estaria numa situação muito próxima, né? Se aproximando também do estado do Paraná. Né? Então, a grande questão é que a gente, o ano passado, no estado do Mato Grosso do Sul, junto com o nosso paizinho Paraguai, o volume de chuva foi muito grande. A gente teve algumas enchentes, principalmente do do Rio Paraguai, e isso fez com que muito se abateu fêmea. Muitas fêmeas subiram, né, para o Pantanal mais alto e também para as demais regiões do Mato Grosso do Sul, e isso impactou a oferta de animais, tanto para os outros estados vizinhos, assim como na oferta de carne. E isso foi um fator que ocorreu muito nos primeiros 3 meses do ano passado aqui no nosso país, aqui nessa região central. Tá? Esse ano é um pouquinho contrário, mas como a gente já comentou, tradicionalmente eu tenho um abate natural de fêmeas.
É, a gente tem que considerar que também agora está tendo, desde dezembro, as chuvas estão muito irregulares, né? E o calor muito forte, naturalmente isso está castigando um pouco as pastagens, né, Tiago?
Perfeito, perfeito. Essa é a análise. Principalmente para quem tem uma condição crítica de pastagem, isso deve impactar, assim, essa oscilação na temperatura, principalmente de um calor forte e chuvas, muitas vezes não tão regulares, isso pode impactar, assim, na oferta de alimento para o animal.
Entendi. Aí, Tiago, você acha que numa situação como essa, onde o produtor, vendo que ele está com dificuldade de se manter o animal aí com oferta de alimento de massa diminuindo, você acha que ele vende, Tiago? Ou seja, a oferta fica mais alta ainda no momento desse, Tiago?
Aí a gente entra no que a gente sempre discutiu o ano passado como um todo, né? A gente precisa entender um pouquinho como que está a questão financeira desse produtor e como ele enxerga o mercado, né? A gente nota, principalmente no começo desse ano, uma sazonalidade muito forte aí do preço do boi magro, né? Então é muito interessante, o preço do bezerro caiu no final do ano, subiu e vem subindo em algumas regiões. Então eu vejo esses pecuaristas que não têm uma massa de pasto ainda, condições para manter esse gado, deslumbrar no médio, no curto, médio prazo, tentando entender o que pode acontecer com esse mercado aí, principalmente de reposição. A gente finaliza uma oferta, podemos dizer, da safra interessante, preços futuros estão em patamar também firme, né, em relação ao passado, falando em torno de 160 em São Paulo. Então a gente tem que entender um pouquinho também até o termômetro de pessoas que vão buscar uma reposição ou buscar um gado aí para o confinamento. Tá? Então isso pode levar, assim, um planejamento desse pessoal. Se eu tiver uma condição financeira de manter esse gado com uma suplementação de águas, por exemplo, aí sim, vale a pena. Se eu não tiver essa condição, aí sim, é pro descarte.
Exato. Tiago, voltando um pouquinho, você falou do aumento da carne nos últimos 5 meses, mais acentuadamente em novembro e dezembro. Isso daí não chegou na arroba, né, Tiago? Estamos falando do preço da carne. Você acha que isso faz com que os frigoríficos olhem o mercado de uma outra maneira, alinhando isso com a questão da queda de consumo, Tiago?
Olha, como eu mencionei, se a gente observar o preço da arroba e o preço da carcaça casada, se fizer um comparativo, o preço da carne vem subindo firme desde setembro, né? Principalmente, como você mencionou, aí nos últimos meses. Ele não foi repassado para o preço do boi gordo. O boi gordo até buscou uma valorização em dezembro, né? Mas já declinou agora. O que a gente nota é realmente que houve essa valorização da arroba, sim, lógico, melhorando até margens da indústria, mas principalmente do varejo, onde o consumidor compra mesmo mais carne, principalmente em novembro, dezembro, um pouquinho, começo de janeiro, é natural, tá? Mas o pecuarista não sentiu. Agora começa a observar, sim, essa excedente maior de carne no mercado, porque houve esse estoque. Primeiro, a carne deve perder força, principalmente nessa segunda quinzena do mês, e lógico, esses negócios pontuais, aumento de escala, isso de certa maneira vai ser natural. Então realmente, a carne tende a se aproximar do boi, por isso que a questão da oferta no campo também vai delimitar a estratégia a ser adotada, seja do produtor, seja da indústria, porque realmente uma estratégia, por mais que a gente ainda tenha gastos a mais, o brasileiro ainda consome muita carne bovina. Então isso também pode delimitar, sim, uma queda não tão acentuada da carne e um aumento do preço do boi.
Perfeito. Tiago, olhando agora algumas regiões aí, nós já fizemos esse apontamento em relação ao Mato Grosso do Sul. A gente poderia ter um quadro mais ou menos de como o CEPEA está enxergando Goiás, e Triângulo Mineiro, por exemplo, Tiago?
Foram regiões que a gente observou, principalmente Goiânia, Goiás, desculpa, teve bastante chuva, o próprio Triângulo, tá? E isso realmente você traz dificuldade de comercialização, seja do animal da reposição, né? Assim mesmo, até mesmo com engorda. A chuva, lógico, traz uma condição melhor, você tem uma luminosidade boa no verão, um aumento de pasto. E isso trazendo, você aumenta a oferta. Trazendo aumento a oferta, você tem preços menores. Preços menores, muitas vezes, não vai ser interessante para o pecuarista. Então, o pecuarista também, com essa oferta maior de pasto, consegue segurar mais esse animal dentro da porteira. Então, a gente observa em negociações em menos intensidade nessa questão de buscar um preço maior e da arroba nas próximas semanas. Então, a gente olha Mato Grosso, próprio Triângulo, como você mencionou, onde você tem uma quantidade de chuva muito grande, você tem condições boas de pasto, com bastante luminosidade, e isso afeta um pouquinho a comercialização, melhores preços, tanto da reposição como do boi gordo.
Tiago, só recuperando algumas informações que o Notícias Agrícolas trouxe esses dias, conversando com Confresa e com Xinguara ontem, o que deu para notar é o seguinte: com as chuvas muito elevadas e muito intensas, e até chegando até mais cedo nessas regiões, independente da possibilidade dos produtores conseguirem segurar os animais, chegou um momento que esses animais engordaram, eles não tinha mais como segurar, né? Ou seja,
Perfeito.
animal muito gordo no pasto vira vaca, né, Tiago? Você sabe disso. Então, eles aproveitaram uma estratégia de jogar esses animais para o mercado até aqui na marra, e aproveitando, portanto, que com isso ia depreciar o valor na arroba, puxando para baixo a reposição, aproveitaram para fazer compra na reposição, uma compra melhor, né? E inclusive aproveita para dar uma folga no pasto. Você acha que isso é uma boa em algumas regiões, Tiago?
Perfeito, eu acho que, vamos dizer, cada produtor tem que olhar para a sua região e encontrar essas oportunidades de negócio. Muito se faz isso também é natural do mercado. Você pressiona o preço do boi gordo e você reverte em preços menores da reposição e aproveita para pagar esse ágio, é diferente aí, um ágio maior, onde você consegue fazer, daí você vai ganhar comprando animal de reposição mais barato. Isso é natural e isso vem acontecendo até para aproveitar esse suporte de pasto.
Entendi.
Tá?
Agora,
Por
isso não
isso
é
que o bom
comum, né?
planejamento, a boa conta é fundamental.
Agora, em regiões onde já a oferta da reposição, não digo nem o preço, mas a oferta mesmo, a disponibilidade não só de bezerro, e até podemos lembrar até de boi magro, onde essa oferta é restrita, como você falou, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, isso talvez nem funcione, né, Tiago?
Não, aí, por isso que a gente vinha comentando. Você fez uma análise bem interessante aí. Você tem que analisar região por região. Se eu tiver região que eu não tiver suporte de pasto e com oferta restrita de reposição, essa conta pode comprometer até mesmo o invernista, né? O terminador, que vai pagar até um sobreágio sobre o animal de reposição, que muitas vezes está sendo disputado de região para região.
Perfeito, perfeito. Tiago, para arredondar para a gente aqui, vamos recuperar então um resumo daquilo que você falou. A pressão normal agora desse momento é baixo consumo, menor consumo, né? Oferta maior, fêmeas chegando. No entanto, também há essa possibilidade de que os pastos podem dar uma travadinha aí por conta aí especialmente no Mato Grosso do Sul. De todo modo, o curto prazo, né? Estou olhando já para fevereiro, a pressão deve continuar, né, Tiago?
Perfeito. Eu acredito toda essa análise que você retomou e fez sinaliza aí que a gente vai ter sim uma recuperação tradicional aí para fevereiro, março. Isso da gente consegue observar até mesmo em contratos sendo negociados no futuro. Então, todo esse cenário de redução de pastagem em algumas regiões, pressão em outras regiões, até de preços de reposição, mas o mercado interno tende a ser firme esse ano. Eu penso que seja talvez o fator fundamental aí de diferente no mercado pecuário, seja uma demanda doméstica mais consistente, somada a umas exportações que há 2 anos já vem bem, né? E esses números positivos, a gente vê o ciclo da pecuária aí, a reposição cada vez mais sendo pressionada com preços maiores, em patamares maiores do que negociados, principalmente em 2016 e começo de 2017. 2018 deu uma queda, muito pela questão do custo de confinamento, sobrou animal de reposição, mas o que se espera esse ano é que o segundo semestre seja firme, né? Então, vindo de toda essa transformação que aconteceu aí no final do ano passado, começo desse, o segundo semestre mais firme da arroba.
Então fica aqui o registro, como o Thiago nos apontou, né? Que é, pelo menos até o final de janeiro as condições de mercado vão estar dadas com essa pressão, mas fevereiro em diante, mesmo com a entrada da safra, né, Thiago, poderá haver uma melhora em função, primeiro, instabilidade climática, né, tirando um pouco de condição das pastagens. Alguns indicadores econômicos mais positivos, provavelmente exportações também, né, Thiago, ajudando um pouquinho para se ver mais firme, e a reposição continuando pressionada para cima, né?
Perfeito. Só o produtor tomar cuidado sempre naquele período de transição, final das águas, começo das secas, lá quando a gente pensa no final de abril, começo de maio, comecinho de junho, mas sempre um mês crítico, onde você tem uma oferta maior de animais saindo do pasto e tradicionalmente você tem uma oscilação muito grande do preço do boi. Então, mais para o pecuarista ficar atento a esse movimento, se ele tiver gado para soltar nessa época, fazer essas contas e ou se planejar com um mercado, uma trava de preço, ou ter uma condição de alimento para segurar o animal mais para o meio do ano, que a gente tem uma recuperação melhor.
Muito bem, muito bem. Vamos ver, não, Thiago. Ontem fechou o CPEA com menos 1,27, ou melhor, menos 0,66, acumulado de 1,27 no mês, com arroba 151,45.
45.
Provavelmente hoje vai ficar, se não empatar, vai ficar um pouco mais para baixo, né, Thiago?
Vamos ver, né? Uhum. A gente está no processo aqui de levantamento, consultando todos os agentes, nossos colaboradores, para a gente aí formular um indicador no final do dia.
Exatamente. E amanhã...
O mercado reage aí.
Exatamente. E quem quiser vai acompanhar sempre no Notícias Agrícolas. Thiago, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, viu?
Prazer é tudo meu. A gente está sempre à disposição. Mais uma vez, desejar um bom ano aí para todos, do setor, que a gente possa discutir mais vezes os direcionamentos, o que pode acontecer durante todo o ano na cadeia de carne bovina.
Feliz ano novo para vocês também. Forte abraço. Muito obrigado. É o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, falando, quer dizer, tem esse tempo muito instável, quente e seco, isso pode afetar a oferta, sim, né, em algumas regiões, Mato Grosso do Sul principalmente, a partir de fevereiro, né, porque, claro, porque lá também está faltando reposição, né, aliado a isso, alguma possibilidade de uma melhora na economia, né, quer dizer, cortando a sazonalidade de queda desses últimos 15 dias, queda do consumo da carne nos últimos 15 dias de janeiro, né? Então, há alguma chance de que, mesmo com a safra chegando, pode haver uma melhora, ainda que limitada de alguma maneira pelo consumo, que ainda vai ganhar mais musculatura. Notícias Agrícolas fica por aqui. Não, vamos aproveitar, estava esquecendo. Falamos com o Thiago agora, acabei de dizer, mas vamos repetir aqui. A variação do CPEA ontem, média São Paulo, foi positiva em 0,66%, com o preço da arroba, foi uma queda de 0,66%, melhor dizendo, com a arroba caindo a 151,45. E a B3... janeiro, 151,30, com queda de 0,13%, aí, né, a oferta e sazonalidade menor de consumo, fevereiro sem negociação, março, 152, arroba, sem variação, abril sem negociação nesse momento aqui para mim. Notícias Agrícolas agradece a sua participação. Fica com a gente que logo mais volto para falar de cana. Muito obrigado.